Parashat esta semana é Parashat Noach. Parashat Noach conta para nós sobre o comportamento péssimo que havia na época do Noach, o decreto que Deus fez de destruir o mundo e a ordem para o Noach construir uma arca onde ele vai ficar ali durante todo o dilúvio. Ele, com a sua família, e com animais. Ele vai ter que colocar dentro da tevá um casal de cada animal, e dos animais kasher, 7 casais. E aí a Torá começa a contar todos os detalhes, quando começou a chuva, quando parou a chuva, as comportas se abriram, debaixo da terra também, com águas quentes. Todo o período, quanto que subiu, desceu, parou, e etc. Todos os mínimos detalhes. E depois, o Noach enviando, em primeiro lugar, um corvo, depois pombas, para saber como está a situação lá fora. Somente depois que está tudo totalmente seco, é que Hashem ordena o Noach sair da Teivá. E o final da Parashá, a Torá conta sobre o que o Noach fez depois. Então, primeiro, temos o que o Noach plantou, um vinhedo. Temos oferendas que o Noach fez para Hashem. Temos a promessa de Deus que não vai mais destruir a terra desta forma com águas. Toda a terra. E Hashem vai mostrar um arco-íris quando ele quiser indicar que deveria, mas não vou fazer porque assim eu prometi. Conta sobre a história dos filhos do Noach. Como Noach bebeu vinho, se embebedou. E como o Ham, o seu filho Ham, faz algo errado com o seu pai, e os irmãos contrariam isso, e o Noach acaba amaldiçoando o filho Ham e o filho do Ham, o Kenan, e abençoando os outros dois filhos, o Shem e o Yefet. E por final a Torá conta toda a descendência ali, desde o Noach até chegar a Abraham Avinu e Abraham, e os irmãos de Abraham, e com quem todos eles se casaram. E assim finaliza a Parashá, já com o Abraham, o novo protagonista, que vai nos acompanhar nas próximas Parshiot. O Pasuk diz que Deus ordenou ao Noach para fazer kinim ta'aset ha-teva. Kinim aqui significa que você vai fazer compartimentos na teva. Várias salas onde os animais vão viver em salas diferentes, lugares diferentes, ambientes diferentes. Então, kinim. O Midrash Rabba, conecta esta palavra kinim com o termo kinim que aparece no Metzorá. Metzorá é aquela pessoa que aparece uma mancha na pele, tem que ir para o Kohen. E a partir do momento que o Kohen declara que ele está com Tzara, tem que ficar fora do acampamento. E depois tem todo um processo de como se purificar. Faz parte deste processo ele trazer kinim. Kinim são pássaros, dois pássaros que o Metzorá precisava trazer. E o Midrash aqui diz que há uma comparação entre os kinim da Tevá, os compartimentos da Tevá, os chamados aqui de kinim, e os kinim, os pássaros que eram trazidos no Metzorá. Da mesma forma que este par de pássaros purifica o Metzorá, assim também a Tevá vai purificar o Noach. Assim diz o Midrash. De fato, essa palavra kinim não é uma palavra comum para ser usada para compartimentos, e por isso o Midrash nota essa diferença da palavra, porque ela vem ensinar alguma coisa. Primeiro, qual a conexão entre Noach e o Metzorah? Qual a conexão entre as duas coisas? Que faz o que tem a ver uma coisa com a outra? E também, o que significa que o Noach precisava de uma purificação, de uma expiação? O que o Noach fez? O que acontece aqui que o Noach precisa de alguma coisa? Precisa de um reparo. E interessante notar que o Midrash, de fato, nos diz que ao longo desse período dentro da Tevá, o Noach estava pedindo, implorando para Deus: Deus, me deixa sair daqui. Talvez é um pouco difícil nós imaginarmos, mas para pensar. O Noach ficar dentro de uma Tevá. A Tevá durante um ano. A Tevá não era um navio de cruzeiro que tinha tudo lá dentro, uma cidade lá dentro. Não, nada disso. Era um grande caixote com 3 andares. E ele vivia ali trabalhando 24 horas por dia cuidando de um zoológico. E não um zoológico comum, porque tinha todos os animais, então era uma loucura o que ele tinha para trabalhar. No último andar, lá embaixo, tinha lixo. Não era um ambiente delicioso de se ficar. Não era um cruzeiro. E sem contar que fora estava tendo um dilúvio. Era água quente, barulho com certeza tinha, ondas. Não era uma brincadeira. E ter que ficar um ano lá dentro. E ele implorava para Deus que ele quer sair. E Hashem disse: não, ainda não. Sabe por quê? Porque você, Noach, vai precisar ficar preso nesta Tevá por um ano, porque esta é uma punição para você. Se a Tevá parece uma prisão, é isso mesmo, era uma prisão para o Noach. O Noach precisava passar por um ano de purificação. Um ano de expiação. Por que isso? O que foi que o Noach fez de errado para precisar desse processo? O que ele fez de errado é muito famoso. Vários comentaristas levantam essa questão. O Alsher, o Meshech Ochmach, o Tam Sofer. Enquanto que Avraham Avinu era um tipo que estava o tempo todo preocupado com os outros. Estava o tempo todo alertando os outros, ensinando os outros, demonstrando aos outros que você não está no caminho certo, isso não é para se fazer, por que você não reconhece Deus, por que você não serve Deus e assim por diante. O Noach é um tipo que era isolado. Ele estava no campo dele, ele estava preocupado com ele mesmo. E tá tudo bem, ele era um tzadik, ele fazia as coisas direitinho, mas ele não estava preocupado com os outros. Ele vivia no seu reduto. Quando começou o dilúvio, antes, teve 120 anos, as pessoas passavam e perguntavam para o Noach: o que você está construindo? Estou construindo uma arca, porque vai ter um dilúvio. E ficava por isso. O Noach não foi atrás, falava para as pessoas: gente, vamos parar de se comportar desse jeito. Vamos fazer tshuva. Perceba que vocês estão errados. Não pode continuar a sociedade do jeito que está, promíscua, com roubo, com mentiras. Não é possível continuar desse jeito. Deus pune o Noach. O mundo está sendo destruído. Mundo esse que eventualmente você poderia ter salvo, se você corresse atrás, se você demonstrasse para as pessoas que alguma coisa está errada. Então Noach vai ter que ficar preso. Ele ficou no seu reduto e não tentou influenciar positivamente as pessoas? Então agora, senhor Noah, você vai ter que ficar num reduto fechado, numa prisão, e vai viver ali durante um ano que o mundo está sendo destruído. E qual a conexão com o Metzorá? A conexão com o Metzorá é o seguinte, o livro de Ateret Shalom traz por que que uma pessoa fica com tzaraat? Motivo mais famoso, tem alguns motivos que o Talmud traz, mas o motivo mais famoso é Lashon Hará. Lashon Hará quer dizer uma má língua, uma língua ruim. E o Zohar nos explica por que que ele trazia dois pássaros. Porque, na realidade, uma pessoa que tem língua, ele tem língua para usar ela de forma positiva e não de forma negativa. Então, tem duas coisas. Um é não ficar falando mal dos outros. E dois é ficar falando coisas boas. Uma pessoa que só não fala mal ainda não está cumprindo esta regra, esta lei da forma correta. Ele não está falando mal, é uma boa coisa. Lógico que sim. Mas ele não está usando a língua para falar coisas boas. Dar uma boa palavra para alguém que precisa, demonstrar para uma pessoa alguma coisa que precisa ser consertada, ensinar as pessoas qual é o caminho correto, precisa usar a língua também para as coisas boas. Como o Noah deixou de usar a sua língua para o positivo, deixou de ensinar as pessoas, deixou de alertar as pessoas. Ele foi punido, kinim, do mesmo jeito, com a mesma palavra, a Torá compara ele ao Metzorá. Ele foi punido e foi comparado ao Metzorá, porque ele não utilizou a sua língua de forma correta. Isso significa que ficar em silêncio não é a conduta correta. Não se pode falar mal. Não se pode falar coisas erradas. Não se pode mentir. Não se pode caluniar. Mas ao mesmo tempo, não é também então ficar em silêncio. Use a língua, use a boca para fazer coisas boas. Traga boas influências. Traga um apoio para uma pessoa. Fala uma boa palavra para alguém. Use a língua de forma positiva. Queria finalizar com um detalhe forte e importante. O Pasuk diz, o versículo diz no começo da nossa parashá, que Elohim viu que a terra estava corrompida. Hashem viu que a terra estava corrompida. Rabbi Chesker Abramsky pergunta, como assim, só Deus viu? Só Deus viu que a situação estava assim, uma calamidade pública? E as pessoas? Onde estava a sociedade? Ninguém percebeu o que estava acontecendo? Diz Rabbi Chesker Abramsky, muitas vezes, quando a sociedade começa a declinar, ela não percebe o quão longe foi. E nós precisamos de Deus para dizer, veja o que está acontecendo. Veja onde está chegando a situação. Antes do Mabula havia tanta corrupção. E as pessoas se acostumaram tanto com essa corrupção. Se acostumaram à decadência, se acostumaram à depravação. Que somente Deus viu como estava a situação e falou, isto chegou no fim. Nesta semana que vem, nós temos momentos decisivos para dois países importantes e é uma decisão que influencia o mundo inteiro. Tem eleições no domingo no Brasil e tem eleições em Israel na terça-feira. E, infelizmente, se ouve muitas mentiras, muitas calúnias. E existe uma tendência muito forte de pessoas mal intencionadas, que estão em todos os lugares, principalmente na mídia, querendo destruir o mundo. Literalmente. Literalmente querendo levar o mundo à situação que estava pré-dilúvio. Levando as pessoas a aceitarem corrupção, aceitarem depravação, aceitarem tudo aquilo que é totalmente errado, abominações e coisas vergonhosas, que ao longo das gerações as pessoas perceberam que isso estava errado. E de repente querem destruir tudo isso. E estão conseguindo muito bem. Porque infelizmente, se ouve cada comentário das pessoas, pessoas inteligentes, que estão acostumando com absurdos. Nós estamos chegando num ponto que Deus precisa falar, gente, chega, chegou num limite. É óbvio que não se muda as coisas da noite para o dia, é óbvio que, infelizmente, a batalha é muito grande, a luta é muito grande, tem muita sujeira por trás. Mas as pessoas precisam participar e precisam votar, e precisam votar com a cabeça. Isso significa que nós, como judeus, temos que escolher candidatos que são conservadores, que são a favor do nosso povo, que são a favor dos princípios da Torá. Em Israel, nós temos, graças ao bom Deus, partidos que são desta forma, literalmente. Eles se preocupam para que o país siga o caminho da Torá. É o país dos judeus. E se é o país dos judeus, precisa ter os princípios judaicos. Pronto. Aí termina tudo. Não pode se permitir depravações, não se pode permitir coisas absurdas e abominações pela Torá na terra de Israel. E por isso nós temos a obrigação de buscar candidatos, que não é candidatos, no caso são partidos, partidos que são de acordo com a Torá. Isso é a primeira coisa. E quando se fala de fora de Israel, onde logicamente que não precisa ser segundo a Torá, mas precisa ser segundo o espírito da Torá. E se na nossa Parashat Noach, olha só, véspera das eleições. Parashat Noach, a Torá fala claramente que o que levou à destruição do mundo pelo dilúvio, a gota d'água, foi Hamas, foi o roubo que corria solto, a corrupção. Não só isso, isso foi a gota d'água. Todo o resto dos valores totalmente destruídos. Se nós temos perante nós dois candidatos, onde um deles é famoso como o maior quadrilheiro que já teve na face da terra. Conseguiram roubar o que nunca se roubou na história. Precisa de uma comprovação maior do que um candidato desses de jeito nenhum pode voltar? Isso tirando o fato de ser, não ser exatamente a favor dos judeus e fazer doações para terroristas. Isso sem falar que é um partido que quer justamente levar o mundo ao nível de dilúvio. Tirando os princípios e os valores que nós temos, de uma forma geral, que a própria humanidade chegou à conclusão que esses devem ser os valores de uma sociedade normal, uma sociedade que quer viver decentemente. Ainda por cima, um sujeito que roubou. E roubo que levou à morte de tantas pessoas. Então, como as pessoas podem ter dúvida do que fazer quando o candidato do outro lado é um candidato? Não é perfeito, ninguém é perfeito. Mas um candidato que sempre buscou falar de Deus. É uma pessoa que é temente a Deus. Agradece a Deus o tempo todo. Pede sabedoria a Deus. E luta pelos valores conservadores e valores morais que nós conhecemos da Torá. Ficar de fora, você vai levar, alguém vai chegar, alguém vai entrar. Ficar de fora, deixar de votar, é proibido. Precisa ir e precisa votar no candidato que é aquele que vai poder, de novo, não quer dizer a perfeição, mas pelo menos ele vai levar o país adiante, uma economia mais forte. O mundo precisa de comida, e a comida vem do Brasil hoje em dia. Isso pode reduzir drasticamente o problema que o mundo está enfrentando por conta das guerras agora na Europa. Nós temos que pensar longe. Nós temos que ser como, não como Noar. Não pensar, eu estou aqui no meu canto, o que, que me interessa, não quero saber dos outros. Não é assim. Nós vivemos em sociedade, nós temos que pensar uns nos outros. Nós temos que buscar não ficar de fora, porque nós vamos acabar levando alguém. E esse alguém precisa ser um alguém que vai beneficiar, e não, Deus nos livre, o contrário, para toda a coletividade. E no caso de Israel, buscar termos valores éticos e morais, valores da Torá, um país que se conduza segundo os princípios judaicos, é o mínimo, nunca vai ser, nunca, quando nós chegar vai ser, no momento que nós estamos, não vai nunca levar a ser um país de acordo com a Torá, mas pelo menos que tenha os valores da Torá e que sejam os princípios judaicos. Vamos pensar melhor e vamos pensar uns nos outros e buscar fazer o melhor pelo nosso mundo, poupando o nosso mundo de cair no abismo para onde estão querendo levá-la.